Dando reinício, então, à nossa reunião ordinária. Temos o pedido de tribuna livre do documento 29 de 2009 da vereadora Suzana Alves, que fará o espaço de tribuna livre a senhora Marta Iris Camargo, representante do CUPIR. Solicito aos vereadores líderes que acompanhem a senhora Marta Iris até a tribuna. Sinta-se à vontade, a palavra está com a senhora.
Peço a palavra um momentinho.
Pois não, a palavra com a senhora.
Bom dia mais uma vez a todos que estão presentes. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui para uma explanação e uma discussão, para nos lembrarmos também das coisas importantes da nossa, né? E eu fico só triste, porque toda aquela plateia que estava aqui não ficou aqui para ter outras discussões. Por que as pessoas só olham para o seu umbigo? Porque se a gente quer o bem de um todo, a gente deveria discutir todos os assuntos. Seria tão bom se toda essa raiva, todo esse auê, toda essa reivindicação fosse para coisas, para todas as coisas. Coisas que são importantes para ti. Seria tão bom se a comunidade fosse unida e reivindicasse as coisas junto, né? Que não viesse para essa casa somente para desrespeitar todo mundo. Porque a partir do momento que desrespeita um vereador, desrespeita uma comunidade que me elegeu para eu estar aqui, né? Então, é muito triste de ver as pessoas só olharem para o seu umbigo. Porque é muito fácil a gente vir aqui reivindicar e esquecer. Não tem nada a ver, mas tem. Esquecer que essa administração hoje consegue honrar com a Santa Casa.
Questão de ordem, senhora presidente.
Consegue.
Gostaria que a vereadora usasse a tribuna logo após o período.
Ah, obrigado.
Entendeu?
Obrigado.
É só para cooperar e para que a nossa reunião tenha ordem. Né?
Então, finalizando,
obrigado.
Vereadora Suzana, muito obrigada.
Conseguisse cumprir com seus compromissos. E gostaria que aquela plateia toda estivesse aqui para ouvir o que a nossa convidada tem para nos dizer, para nos explanar. Muito obrigada.
Bom dia a todos e todas. Minhas saudações à presidenta desta mesa, a vereadora Zuma. Cumprimentando a ela, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Cumprimento meus companheiros e companheiras de luta, os membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Uma saudação especial à professora Maria Medianeira, que nos serve como referência e suporte sempre. Registramos aqui que o Brasil possui mais da metade de sua população, ou seja, 55%, formada por negros e pardos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mesmo com a diversidade de raças e etnias presentes no país, a intolerância, o racismo, a xenofobia e a discriminação ainda predominam na sociedade. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, mostram que os negros ainda são inferiorizados. Em 2017, foi registrada uma forte desigualdade na renda média de trabalho. 1.570 a média para negros, 1.606 para pardos e 2.814 para brancos. Já no trimestre de 2018, a pesquisa mostrou o número de desemprego mais alto entre pardos, 13,8%, e pretos, 14,6%, do que os brancos, 11,9%. No setor bancário, os números também são preocupantes. De acordo com o relatório dos 5 maiores bancos do país, apenas cerca de 20% dos trabalhadores são negros e não participam de cargos de diretoria, exercendo apenas funções de produção. De acordo com o cenário de combate ao racismo da Contraf, CUT, Almir Aguiar coloca: a população negra ainda enfrenta o racismo e o machismo no mercado de trabalho. As mulheres e homens negros estão, em sua maioria, nos serviços de limpeza, segurança, serviço de copa e construção civil. Mulheres negras, em especial, estão em ocupações com menor proteção social, sem carteira assinada. Elas têm mais dificuldade de ocupar postos formais, mais qualificados e que paguem melhor. No entanto, a inclusão delas no mercado de trabalho ainda é um desafio, reflexo do passado escravocrata e do racismo estrutural, afirmou. Essa situação é realmente muito difícil e requer dos sindicatos e movimentos muita luta e enfrentamento contra os empresários para que se assegure a igualdade. Para combater a discriminação racial no país, e especificamente nos locais de trabalho, é preciso ir além das comissões que são instauradas entre sindicatos e empresas. Precisamos ocupar o espaço público. Em governos mais avançados, tivemos políticas de igualdade racial, cotas, Lei da Maria da Penha, sistema como o Estatuto da Igualdade Racial, Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É necessário que todas e todos nós nos envolvamos nessa luta para garantir o Estado Democrático de Direito, que é fundamental, e estabelecer o que diz a Constituição, garantir direitos de igualdade para todos. Essa luta começa também no local de trabalho. Negros e pardos são maioria das mortes registradas ao ano. Dados do Mapa da Violência de 2018, estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o racismo mata cada vez mais pessoas no Brasil. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram de indivíduos negros. A piora da desigualdade de letalidade racial no Brasil é constante. Em 10 anos, de 2007 a 2017, a taxa de morte de negros cresceu 33,1%, comparada de não negros de 3,3%. O fim das ações afirmativas enterra a possibilidade de ações de equidade na sociedade. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro tem este espírito, que ganha coro na classe média, assustada com a violência. O da solução reducionista do bandido bom é bandido morto. Enquanto a universidade pública, nesse momento histórico que vivemos no país, não posso deixar de dizer, com muito pesar, que as ações afirmativas estão ameaçadas. Temos um governo que ameaça as universidades com cortes orçamentários elevados, que precarizam as suas atividades e criam um ambiente de incerteza. Temos um presidente que várias vezes se posicionou contra as ações afirmativas e um ministro da Educação que prefere o combate ideológico do que a condução de projetos que ataquem as mazelas da educação brasileira. Nesse contexto, cabe a nós, os núcleos de estudo afro-brasileiros, os NEABs, e demais lutadores e lutadoras que sonham com a universidade que promova a diversidade, que acolha os marginalizados e as marginalizadas desse espaço historicamente elitizado. Cerrar as fileiras em defesa das conquistas que transformam o ambiente universitário, ainda andamos pouco nesse sentido, da superação das desigualdades raciais e de gênero no país. Mas demos passos importantes e não podemos retroceder. Não posso deixar de comentar sobre o processo de reação conservadora que assola o país e que se assenta sobre o combate às conquistas da sociedade brasileira no sentido do respeito às diferenças, as quais ultrapassam o âmbito das ações afirmativas. Vão muito além de espaços universitários. Durante os últimos 15 anos, vivenciamos um movimento de democratização das relações sociais, onde segmentos altamente marginalizados e vítimas de preconceito de uma sociedade patriarcal e racista, xenofóbica e oligárquica, irrompem no cenário político reivindicando direitos e promovendo o surgimento de avanços institucionais e legais. Políticas públicas direcionadas ao combate às desigualdades sociais, étnicas, raciais, de gênero, enfim, de redução das chagas de uma sociedade altamente segregadora. Faz-se necessário lembrar que esse processo teve a participação importante de governos sensíveis às lutas dos movimentos sociais, os quais dialogam com as diferentes perspectivas de enfrentamento da expropriação econômica, social e cultural que há séculos afetam a sociedade brasileira. Pode-se citar o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento da união estável, o que afirma direitos historicamente negados. Pode-se lembrar de políticas destinadas à demanda dos povos indígenas, quilombola, aos povos tradicionais, incluindo aí o povo de terreiro. E nesse cenário, reconhece-se como agentes políticos dos movimentos LGBTQ e a luta pela emancipação da mulher. E nesse cenário que surge e fortalecem-se as ações afirmativas que garantem milhares de vagas no ensino superior público a estudantes negros e negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e, através do ProUni, insere trabalhadores e trabalhadoras nas universidades privadas. Garante-se vagas para negros e negras no serviço público. Enfim, criam-se novas expectativas de transformação social. É este movimento que provoca uma reação forte e organizada de setores conservadores que não aceitam as mudanças que ocorrem e buscam restituir uma ordem social que mantém privilégios a oligarquias e que buscam impor formas de pensar e sentir. A eleição do atual presidente é parte desse processo. Mas a face mais nefasta aparece nas manifestações de ministros e importantes lideranças políticas, movimentos de setores religiosos que defendem e promovem a intolerância. Cabe citar a gravidade de acontecimentos de destruição de terreiros, ameaças aos babalorixás e ialorixás, o que é cada vez mais frequente no Rio de Janeiro e se alastra pelo país. Um processo de intolerância patrocinado por organizações como os Gladiadores do Altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é de extrema gravidade. Racismo religioso, desrespeito ao sagrado, ao patrimônio cultural do povo negro. Nesse cenário também, é importante recuperar o percurso percorrido e projetar os desafios que se colocam diante de nós. Certamente, a universidade não pode ficar distante desse processo de avalanche conservador, o qual se percebe dentro das próprias instituições de ensino superior. As ações afirmativas são fruto de uma longa luta. Desde muito tempo, o movimento social negro tem as reivindicado. Elas são medidas reparatórias e compensatórias e surgem como forma de diminuir a distância entre brancos e negros e entre ricos e pobres. O Brasil não é o pioneiro em estabelecer tais políticas. Vários são os países que propuseram esses aparatos legais, a exemplo da Indonésia, da Índia, Estados Unidos, entre outros. Não foram as ações afirmativas facilmente aceitas no ambiente universitário. Vozes ecoam por vários argumentos: discriminação, afirmação da meritocracia, ameaça à qualidade do ensino e etc. No entanto, os estudos têm demonstrado que o sistema de cotas não causa impacto negativo na qualidade de ensino. Ao contrário, promove diversidade, aproxima a universidade da sociedade, bem como de suas problemáticas e demandas. Mas não é um processo sem traumas. Percebe-se a dificuldade da universidade ser o que deveria ser, universal e não particular. Ou seja, incluir todos e todas, sem discriminação ou preconceito. Mas a política de permanência ainda é precária. Vejam no caso da Unipampa, a situação dos estudantes indígenas, o qual o NEAB, que coordeno, no campus, onde temos o maior número de alunos e alunas indígenas, tem acompanhado de perto e sofrido a falta de políticas mais efetivas, embora se reconheça que estamos coletivamente avançando e considero estarmos no caminho certo. Estimulados pela onda conservadora que assola o país, grupos dentro da universidade patrocinam atitudes racistas e a intolerância vivenciada. Novamente, no caso da Unipampa, temos vários casos de racismo institucional que já foram objetos de estudo e pesquisa de alunos dessa universidade. Temos aprendizado em lidar com as ações afirmativas, o qual tende a refluir em uma universidade com menos recursos e cobrada a afastar-se dos movimentos sociais. Pior, uma universidade que é posta pelos governantes como ameaça, por não se curvar aos mandamentos religiosos que querem impor como verdade. Antes de conjeturar sobre o que se pode fazer, é interessante rapidamente resgatar aqui como chegamos até o caso do NEAB Unipampa. O NEAB Unipampa surge em 2009. Já existem no país várias organizações do mesmo porte. Foi importante sua construção porque foi construído a várias mãos, em um momento de forte debate sobre reparações nas universidades. E, inclusive, contribuiu para que tivéssemos uma resolução do Consune em outubro de 2016, que determinou que cada campus da Unipampa tivesse os seus NEABs, representando um espaço de promoção da diversidade, de acolhimento e de relação da interação com a sociedade local, o que tem possibilitado ações importantes que contribuem na consolidação das ações afirmativas institucionais. Precisamos focar ainda mais na luta de combate ao racismo. E, nesse sentido, o poder público municipal tem um papel fundamental, apostando na formação continuada de gestores, educadores e educadoras no combate às desigualdades. Nesse sentido, no dia 12 de dezembro, estaremos realizando o primeiro seminário de formação para a educação das relações étnicas e raciais, destinados aos secretários e secretárias e coordenadores e coordenadoras pedagógicas da CEMED. Essa é uma proposição do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Essa casa, sinta-se convidada. E, por fim, não menos importante, o que é ter consciência negra? Por que comemorar o 20 de novembro, dia da imortalidade do líder Zumbi dos Palmares? Ter consciência negra significa compreender que somos diferentes, pois temos mais melanina na pele, cabelo pichain, lábios carnudos e nariz achatado, mas que essas diferenças não significam inferioridade. Ter consciência negra significa ser negro, não significa defeito. Significa apenas pertencer a uma raça que não é pior nem melhor que outra, e sim igual. Ter consciência negra significa compreender que somos discriminados duas vezes, uma porque somos negros, outra porque somos pobres, e quando mulheres, ainda mais uma vez, por serem mulheres negras, sujeitas a todas as humilhações da sociedade. Ter consciência negra significa compreender que não se trata de passar da posição de explorados a exploradores, e sim lutar junto com os demais oprimidos e oprimidas para fundar uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Uma sociedade onde todas e todas tenhamos na prática iguais direitos e iguais deveres. Ter consciência negra significa, sobretudo, sentir a emoção indescritível que vem do choque em nosso peito, da tristeza de tanto sofrer, com o desejo férreo de alcançar a igualdade, para que se faça justiça ao povo e à nossa raça. Ter consciência negra significa compreender que, para ter consciência negra, não basta ser negro e até se achar bonito. E sim, além disso, sinta-se a necessidade de lutar contra as discriminações raciais, sociais, sexuais, onde quer que se manifestem. Obrigada.
Nesse momento, então, vamos interromper a nossa sessão para fazermos um registro fotográfico.